Jornal Câmara dos Deputados.
CPI recebe denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Deputados examinam a ação de grupos de extermínio no Nordeste.
CPI do Banestado investiga remessas irregulares para o exterior.
Entre os anos de 1996 e 99, cerca de 30 bilhões de dólares foram remetidos para o exterior através das chamadas contas CC5. Uma CPI formada por deputados e senadores investiga há 6 meses os casos de evasão de divisas. Gisele Benites, mas o que é exatamente uma conta CC5?
A carta circular número 5, ou CC5, é um instrumento legal do Banco Central, que permite aos não residentes no Brasil, pessoas físicas ou jurídicas, remeterem recursos para o exterior. Mas os parlamentares da CPI acreditam que por trás do dinheiro movimentado por essas contas se escondem atividades criminosas como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, narcotráfico e contrabando. O trabalho da CPI tem a colaboração de integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal, que há quase 7 anos investiga o esquema de remessas ilegais para paraísos fiscais. A comissão já permitiu, por meio da quebra de sigilo bancário, que a Receita Federal analisasse diversas operações com contas CC5. Na opinião do relator da comissão, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, até agora, todo o trabalho realizado já permite um balanço positivo da CPMI.
Eu acho que há fortes evidências de ilícitos cometidos. Há, inclusive, o começo de algumas condenações. Curitiba, Doleiro foi condenado, agora em Cuiabá, o comendador foi condenado com a esposa. E há uma pleia enorme de processos de denúncias já formuladas pelo Ministério Público, que envolvem laranjas, doleiros, algumas empresas e algumas pessoas jurídicas que tiveram participação nesse esquema.
Apesar dos avanços nas investigações, o deputado José Mentor acredita que alguns fatos precisam de maiores esclarecimentos. Um deles é saber por que o Banco Central demorou 3 anos para encaminhar ao Ministério Público os inquéritos apontando irregularidades nas remessas de recursos de contas CC5 em agências localizadas em Foz de Iguaçu, no Paraná. Outro fato a ser esclarecido são as autorizações especiais dadas em 96 pelo então diretor da área internacional do Banco Central e ex-presidente da instituição, Gustavo Franco. A portaria assinada por Gustavo Franco permitiu a 5 agências de Foz de Iguaçu receberem, na época, depósitos para o exterior acima de R$10 mil, sem identificação de quem mandava e de quem recebia. Outras denúncias que vão ser investigadas surgiram da suspeita de envolvimento de empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais no esquema de remessas ilegais ao exterior. A CPI já recebeu das autoridades norte-americanas listagem de operações de clientes brasileiros e aguarda para o início do próximo ano novas listagens, já solicitadas nos Estados Unidos.
Obrigado, Gisele.
Estatuto do Desarmamento limita porte de arma no país.
A Câmara aprovou no final de outubro e o presidente da República sancionou no dia 22 de dezembro o Estatuto do Desarmamento, que representa, na opinião do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o anseio da sociedade em reduzir a violência. Saiba agora com a repórter Márcia Brandão o que muda nas regras do porte de armas.
A partir de agora, ter uma arma de fogo no país será muito mais difícil. Pelo Estatuto do Desarmamento, o cidadão comum não vai poder ter arma de fogo. O porte será autorizado somente a profissionais ligados à segurança, como integrantes das Forças Armadas, guardas municipais, agentes policiais e prisionais, além de praticantes de esporte de tiro ao alvo. Com o Estatuto em vigor, vai ser mais raro alguém sair atirando para cima, mesmo que seja para espantar ladrão ou por fim a alguma briga pública. Essa atitude não só dá prisão, como é crime inafiançável. Se uma pessoa for detida ou abordada, bêbada ou sob efeito de droga e estiver portando uma arma legalmente, vai perder em definitivo a autorização de porte. A compra de arma só será permitida para quem tenha mais de 25 anos de idade, declare efetiva necessidade, tenha capacidade de manuseio, residência fixa e ocupação lícita e comprove idoneidade com a apresentação de certidão de antecedente criminal. Para ter o porte autorizado, terá que demonstrar efetiva necessidade por atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física. A autorização só poderá ser dada pela Polícia Federal ou pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, se tiver convênio para isso com a Polícia Federal. Todas essas regras são absolutamente novas no Brasil, um país que perdeu somente no ano passado 40 mil cidadãos vítimas de armas de fogo. O Estatuto do Desarmamento não vai acabar com essa cultura de violência num passe de mágica. Aprovado no Congresso Nacional com apenas 5 meses de tramitação e enfrentando fortes pressões contrárias, o Estatuto vai sim trazer mais segurança para a população, acredita o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Eduardo Greenhalg, do PT de São Paulo.
Acredito realmente que vai diminuir o índice de criminalidade e violência, não vai acabar, tá certo? Para você ter um índice pequeno de violência e de criminalidade no Brasil, mais importante hoje seria você ter emprego para todo mundo, ter terra para todo mundo, ter escola para todo jovem e adolescente, e esses projetos ainda são de longo prazo, mas as pessoas estão morrendo aqui e agora por arma de fogo, então o projeto é bom para o desarmamento, é bom para o Brasil. Nós vamos salvar muitas vidas com este projeto.
O deputado Greenhalg, que foi relator do Estatuto do Desarmamento na Comissão Mista de Senadores e Deputados que elaborou o projeto e também na CCJ, acredita na eficácia da lei, mas faz um alerta.
O Estatuto do Desarmamento é uma ótima lei, mas ela será uma ótima lei se o governo se adaptar administrativamente para dar cumprimento as suas demandas, as demandas do Estatuto.
A nova lei também vai criar um cadastro nacional de armas de fogo no país. Todas as armas produzidas, importadas e vendidas serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. E a proibição definitiva do comércio de armas será decidida pela população, no referendo que vai acontecer em outubro de 2005.
Deputados examinam ação de grupos de extermínio no Nordeste.
Comissão Parlamentar de Inquérito instalada em outubro na Câmara apura denúncias de cumplicidade entre autoridades e pistoleiros no Nordeste. Mais informações com o repórter Juliano Cartacho.
Na região Nordeste existe conivência entre autoridades públicas e quadrilhas de pistoleiros. De acordo com o relator da CPI dos grupos de extermínio, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, todas as testemunhas e convidados ouvidos pelos parlamentares da CPI dos grupos de extermínio deram depoimentos que acusam o envolvimento direto de autoridades nordestinas com a criminalidade. Pessoas que deveriam garantir o bem-estar da população determinam quem vive e quem morre. Uma rede de matadores de aluguel que trabalham com tabela de preço onde cada vítima tem um valor estipulado. Para matar um vereador, por exemplo, os grupos cobram cerca de 10 mil reais. Um religioso custa até 30 mil. E se a vítima for algum grande empresário ou político famoso, o valor do serviço pode passar de 60 mil reais. Na maioria das vezes, as vítimas são trabalhadores rurais, posseiros, sindicalistas, moradores de rua ou menores infratores. Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia encabeçam a lista dos estados com maior número de crimes com características de extermínio. Para o deputado Luiz Couto, que está sob proteção federal por conta de ameaças de morte que vem recebendo, as informações levantadas pela CPI representam a triste realidade de uma região onde os pistoleiros são respeitados como heróis e suas vítimas são tidas como pessoas dispensáveis à sociedade.
O que nós estamos vendo aqui é a realidade triste dos grupos de extermínio, da pistolagem, do crime organizado, agindo não apenas só para eliminar pessoas, mas também com tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro. É preciso que nós possamos ter uma atuação urgente para acabar de vez com a ação desse crime organizado que age em todo o país, mas que hoje, principalmente, na região do Nordeste.
Outro dado assustador levantado pela CPI do extermínio no Nordeste foi a quantidade de policiais envolvidos com a pistolagem. Segundo o estudo divulgado pela Universidade Federal de Sergipe em outubro passado, baixos salários, falta de incentivos públicos e mesmo ordens de oficiais superiores têm levado cada vez mais agentes de polícia a uma vida de crimes. Durante o dia, homens da lei. À noite, assassinos contratados que recebem cobertura de pessoas poderosas para continuar matando. De acordo com o professor Ricardo de Paula, idealizador da pesquisa, o estudo traça também o perfil do pistoleiro no Nordeste, homens que na maioria das vezes possuem residência fixa e ocupam cargos públicos em cidades no interior do estado.
Um dado interessantíssimo para a investigação da pistolagem é de onde provém tanta arma para os matadores. A maior parte das mortes que existe no estado do Ceará é feito por pistolas de uso restritivo da polícia civil, militar ou polícia federal. Geralmente os calibres preferidos dos matadores cearenses é .40 e 9mm. Aí eu pergunto, de onde vêm essas armas?
Todos os depoimentos, documentos, dossiês e relatórios apresentados aos parlamentares pelos 24 convidados ouvidos na comissão, segundo o deputado Luiz Couto, só apontam uma alternativa para colocar na cadeia pistoleiros e mandantes de crimes de extermínio: a intervenção de Força-Tarefa Federal, dado o grande número de denúncias de envolvimento de membros de organizações policiais e das esferas dos poderes públicos regionais.
CPI recebe denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Deputados e senadores receberam 750 acusações de abusos praticados contra menores e relatório da ONU coloca o Brasil em segundo lugar em tráfico de crianças para fim de prostituição. O repórter Juliano Cartacho tem mais detalhes do trabalho da CPI.
O Brasil perde apenas para a Tailândia em tráfico de seres humanos, principalmente crianças, aliciadas por quadrilhas internacionais de prostituição. A informação é da relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a ação de redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no país, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho. A comissão encaminhou à ONU um levantamento feito em todas as regiões do país sobre a estrutura disponibilizada pelo governo brasileiro para a proteção dos jovens. Os resultados da pesquisa apontam uma insuficiência generalizada, tanto dos conselhos tutelares, inexistentes na maioria dos municípios, quanto das delegacias de proteção à criança e ao adolescente, com defasagem de pessoal e equipamentos. Para Maria do Rosário, esses fatores contribuem para a formação das quadrilhas.
Não há nenhuma dúvida de que o crime organizado atua diretamente também na exploração das crianças brasileiras, assim como atua e já reconhecido no tráfico de seres humanos, para a exploração sexual de mulheres e de homens, também para o trabalho escravo. E nós temos um desafio de levarmos adiante essa luta e de oferecermos um relatório final que demonstre tudo isso e apresente resoluções para esses problemas.
A CPI mista da exploração sexual foi instalada no dia 12 de junho deste ano e em outubro teve seus trabalhos prorrogados até 30 de junho de 2004. Segundo Maria do Rosário, a dilatação do prazo foi importante porque permitirá uma análise mais detalhada de cada uma das denúncias recebidas. Para a deputada, a pobreza e a falta de condições de vida digna colaboram para que cada vez mais jovens se deixem aliciar para a prostituição, criando um cenário de violência muito mais complexo do que os parlamentares imaginavam. Para tentar reverter este quadro, a CPI mista lançou no início de novembro a proposta do Pacto Nacional de Combate ao Turismo Sexual. O pacto funcionará como uma mega operação envolvendo, além do Congresso e do Governo Federal, estados, municípios e a iniciativa privada. As ações também envolverão o Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, organismos governamentais e entidades da sociedade civil organizada. O objetivo é conscientizar o turista de que turismo sexual no Brasil é crime e inibir a ação de quadrilhas. Serão criadas campanhas publicitárias para veiculação em portos, aeroportos e terminais rodoviários. Além disso, agentes das polícias federal e rodoviária federal realizarão operações pente fino em postos e hotéis de beiras de estrada e em rodovias federais para tentar evitar o tráfico de menores.
Aí, o cara que bate mulher não tá com nada não. O homem que é homem, respeita, dá um trato de amor.
Direitos humanos são garantias básicas dos homens e das mulheres contra o abuso. Há 10 anos, 171 países ligados às Nações Unidas incluíram os direitos específicos das mulheres na lista dos direitos humanos. Violência contra as mulheres, uma violação dos direitos humanos. Sem os direitos das mulheres, os direitos não são humanos. Uma mensagem do Unifem, Agende, Cladem e Bancada Feminina no Congresso Nacional.
Bancada Feminina comemora vitórias em 2003.
A Bancada Feminina no Congresso Nacional já prepara as comemorações em 2004 do Ano da Mulher. Este ano, a mobilização das deputadas garantiu a aprovação de algumas iniciativas na Câmara. Mércia Maciel, quantos projetos de interesse da bancada a Câmara aprovou em 2003?
Foram 4 projetos aprovados e sancionados em benefício da mulher, como que obriga a notificação pelos hospitais, públicos ou privados, de casos de violência contra a mulher, o que autoriza o Poder Executivo a criar número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher e o que restabelece o pagamento pela empresa do salário maternidade devido à empregada gestante. A violência contra a mulher teve destaque na agenda da bancada feminina, que realizou com a Comissão de Segurança Pública seminário sobre a violência doméstica. Uma das propostas defendidas pela bancada feminina é o projeto da deputada Yara Bernardi, do PT Paulista, aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, que classifica como crime no Código Penal a violência doméstica. Segundo o relatório enviado à ONU em outubro passado, a cada 15 minutos, uma mulher brasileira é espancada. O documento, que faz um raio-x da situação da mulher no Brasil, vai ser atualizado a cada 4 anos e monitorado pela ONU. De acordo com a coordenadora da bancada feminina, deputada Yara Bernardi, este é um tema que merece atenção especial do Legislativo e da sociedade.
Houve uma grande preocupação esse ano, inclusive no aperfeiçoamento de leis. O Código Penal brasileiro até hoje não tratava desse tema, violência doméstica, violência contra a mulher, que não é aquela só que, o que nós, pelo menos, procuramos aqui personificar, que não é só aquela que ocorre dentro do lar, mas entre pessoas que tinham, têm ou tiveram convivência ou vínculo familiar.
A luta pelos direitos da mulher ganhou reforço com a criação em maio de 2003 da Subcomissão Permanente da Mulher, da Criança e do Adolescente, vinculada à Comissão de Direitos Humanos. Trata-se de um espaço permanente de discussão de políticas públicas e de mecanismos de denúncias e combate à exploração sexual. A deputada Yara Bernardi elogiou a iniciativa do governo de lançar, em agosto de 2003, o Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, mas afirmou que para garantir programas destinados às mulheres, é necessário assegurar recursos no orçamento da União.
O principal ponto para se fazer avançar as políticas públicas para as mulheres é o orçamento da nação, os orçamentos municipais, os orçamentos estaduais, serem feitos, confeccionados com uma outra visão, que a gente não conseguiu ainda impregnar, que é uma visão feminista, de que a maior parte da população brasileira é feminina, de que as mulheres são discriminadas em diversas áreas.
A deputada Yara Bernardi ressaltou ainda o primeiro encontro de mulheres parlamentares dos países de língua portuguesa, em junho, que debateu temas como as experiências de cooperação e capacitação de mulheres, políticas públicas nos orçamentos nacionais para as áreas de educação e saúde e o papel das mulheres nas ações de prevenção do meio ambiente e nos projetos de combate à pobreza.
Obrigado, Mércio.
Morre o deputado Adalto Pereira.
Faleceu no último sábado, dia 27, vítima de infarto, o deputado Adalto Pereira, do PFL da Paraíba. Nascido na cidade de Pombal, foi eleito pela primeira vez em 1983 e exercia o 6º mandato consecutivo.
O corpo de Adalto Pereira foi velado na Assembleia Legislativa da Paraíba durante toda a madrugada de domingo, seguindo às 9 horas para a cidade de Pombal, onde foi rezada a missa de corpo presente.
O governador Cássio Cunha Lima decretou luto oficial no estado por 3 dias.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Comissão da Câmara elogia a atuação do TCU.
O deputado Simão Cecim, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, destacou em plenário a atuação do TCU ao defender que o direito à segurança e à vida justifica o repasse de recursos a entes da federação que se encontram inadimplentes com a União. Destacou também o deputado a participação fundamental do presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, que, em voto de desempate, decidiu sobre consulta formulada a respeito pela Câmara, votando favorável e decididamente pela possibilidade do repasse das verbas em nome do direito à vida garantido pela Constituição.
TCU constata irregularidades em rodovia de Roraima.
As irregularidades são nas obras da BR-401, que interliga a BR-174 aos municípios de Bonfim, Normandia, em Roraima, via de integração internacional com a Guiana e o Caribe, para escoamento da produção daquele estado e dos produtos da Zona Franca de Manaus. O presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, esclareceu que foram encontrados problemas graves em convênio com a União, determinando a instauração de tomada de contas especial e a indisponibilidade cautelar de bens de responsáveis para garantir o ressarcimento de danos aos cofres públicos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.